Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição de Agenda Africana na Voz da América. Amílcar Cabral, o líder da luta pela independência da Guiné-Bissau, onde nasceu, e de Cabo Verde, onde cresceu e de onde eram seus pais, é considerado por historiadores, estudiosos e políticos uma das mais importantes figuras do nacionalismo africano. Engenheiro agrícola de formação, reuniu outros nacionalistas e lutadores contra o colonialismo em África, mas em especial na Guiné-Bissau e Cabo Verde, preparou a luta de libertação e fundou o Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde, o PIGC. Liderou a luta no campo militar, no campo diplomático, no campo ideológico, até ser morto por um dos seus guarda-costas a 20 de janeiro de 1973. No mistério que ainda continua por desvendar-se. 8 meses depois, o PIGC declarou unilateralmente a independência da então Guiné Portuguesa e pouco mais de um ano, com a derrota no campo militar e diplomático, o regime fascista português foi derrubado num golpe militar, abrindo assim caminho à independência das então colónias portuguesas. A 12 de setembro do próximo ano, assinala-se o centenário do nascimento dessa figura, que tem sido alvo de inúmeros estudos em universidades em todo o mundo. Mas na Guiné-Bissau e em Cabo Verde começa a surgir algum suposto revisionismo, segundo alguns, em torno de Amílcar Cabral. O Parlamento cabo-verdiano chumbou, apenas com votos do partido no poder, o MPD, uma celebração a nível do Estado do centenário de Cabral, enquanto a Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau aprovou nesta semana uma celebração para marcar a efeméride, mas com várias abstenções. Nesta edição da Agenda Africana, eu e meu colega Lassana Kassamá vamos falar com Nardi Souza, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, e Carlos Vamain, jurista e analista político guineense, para tentar entender essas tendências. E começamos em Bissau, com Lassana Kassamá.
Obrigado, Álvaro. Comigo está o jurista e analista político Carlos Vamain. Senhor doutor, o Parlamento guineense aprovou uma resolução sobre comemorações de centenário da Amílcar Cabral. Mas vê-se que há uma evidência clara sobre sentimento, uma corrente que não contenta com a chamada apropriação da Amílcar Cabral por parte de alguns setores políticos. Na sua opinião, enquanto analista, a que se deve esta, não diria contestação, mas esta frieza em relação à Amílcar Cabral? A que se deve isso na Guiné-Bissau?
Bom, eu julgo que deve-se, digamos, a apropriação por parte do PIGC da personalidade, da obra, tudo da Amílcar Cabral. Acontece que a Amílcar Cabral, sendo um património comum de todo o povo da Guiné-Bissau, não nos parece, e mesmo na perspectiva de várias pessoas, de vários guineenses, que, digamos, haja um partido que se aproprie de uma personalidade do vulto que, de facto, fez um trabalho para todo o povo. Se nós lembrarmos, a luta de libertação nacional foi conduzida pelo PIGC. Havia outros movimentos, mas o PIGC, através da estratégia traçada por próprio Amílcar Cabral, conseguiu levar a cabo uma luta de independência juntando os povos da Guiné e Cabo Verde. Levou esses povos à independência. A independência da Guiné-Bissau está estreitamente ligada ao nome e à personalidade desse vulto maior da história da Guiné-Bissau. Portanto, não pode ser apropriado e nem é propriedade de um único partido, sobretudo quando se está, digamos, num ambiente de pluripartidarismo, porque logo após a independência era o partido único, todos os guineenses tinham que se rever no PIGC ou então serem afastados. Portanto, não se pode compreender que agora um único partido se aproprie, digamos, desse património comum de todo o povo da Guiné-Bissau e também de Cabo Verde.
Sr. Doutor, como é que se explica esta apropriação? Há alguma base concreta, há algum argumento plausível?
Eu penso que são questões ligadas à história. As pessoas estão presas ao passado histórico da luta de libertação e não conseguem avançar sem deixar de lado a questão que não devia fazer parte da agenda neste momento. Quer dizer, quando se fala do PAGC, fala-se forçosamente da Amílcar Cabral. Portanto, isso significa que os que defendem essa tese de apropriação da Amílcar Cabral é porque são pessoas que não conseguem inovar e não conseguem transformar um movimento de libertação em partido político na fase atual, porque o PAGC nunca se transformou em partido político, é um movimento de luta de libertação.
Então, neste caso, o Sr. Doutor concordaria com a corrente que defende que Amílcar Cabral está a ser apropriado por um partido político, ou seja, defende esta corrente das pessoas que advogam?
Não, mas essa tese é óbvia, porque normalmente utiliza-se a súmbia, utiliza-se isto para a campanha eleitoral.
Como é possível, então, baseando justamente na sua argumentação, em como estamos a falar de uma figura de vulto, uma figura não só de património, citando as suas palavras, de um partido, mas também do próprio povo da Guiné-Bissau, isto fazia uma extensão do mundo, como é que se consegue desassociar, ou como é que se consegue descolar Amílcar Cabral de um partido político?
Bom, eu julgo que basta o PAGC, digamos, se desprender dessa situação. Quer dizer, tem que afastar-se dessa corrente histórica que defende com unhas e dentes que Amílcar Cabral é nosso, só nosso, e quando na realidade teriam mais a ganhar com a abertura, digamos, à sociedade, porque sendo um património comum, não pode ser única e exclusivamente de um partido político, porque sendo de um único partido político, vai haver sempre divergências de pontos de vista, porque acham e entendem que se um se apropria disso é porque quer ter ganhos. Então eu não vou a reboque. Portanto, cabe ao PAGC fazer a sua análise introspectiva e abdicar-se sem entender que a Amílcar Cabral é a sua propriedade.
Álvaro, foi assim a nossa conversa com o jurista e analista político Carlos Vamain.
Obrigado, Lassana. Converso agora com Nardi Souza, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, sobre o mesmo tema. E começo por perguntar se o chumbo do Parlamento cabo-verdiano reflete um sentimento forte ou é apenas uma percepção partidária.
Obrigado pelo convite. Eu penso que a questão está, de facto, na visão um pouco limitada dos nossos deputados sobre a figura de Cabral e também numa espécie de conflito ideológico que não faz sentido. Porque Cabral, como todo mundo sabe, é um património mundial, é um património da humanidade, como pensador, como intelectual. E para entendermos Cabral, temos a necessidade de estudar primeiro o pensamento e o legado de Cabral, compreender as dinâmicas do século XX, as lutas pela emancipação dos povos, a luta pela libertação da África, porque a libertação da África, que ainda não foi totalmente conseguida, é a libertação do próprio mundo, do sistema que fez com que certos continentes apropriassem dos territórios, das riquezas dos outros povos e travassem o progresso desses povos. E o Cabral fez uma luta de recuperar o progresso e a história dos povos africanos numa situação de igualdade, de alta cooperação com outros povos, mas antes disto tinha de processar esta libertação, esta emancipação, que era a condição fundamental para a gente poder sentir-se mais humanos, mais pertencentes a este mundo, a este planeta que é nosso, e tentar acabar com todas as formas de opressão, colonialismo e imperialismo. Só por este facto, a dimensão de Cabral é planetária. E a luta que ele fez com os seus colegas africanos e também europeus, que eram solidários para com a emancipação do continente e o fim da exploração do homem, mostra que Cabral é grande. É grande porque dedicou toda a sua vida, a sua juventude, seu conhecimento diplomático, científico, técnico, para a emancipação dos povos. E para nós, investigadores e cidadãos que defendem os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana é um valor incalculável. A Carta das Nações Unidas, e sobretudo que deu origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Africana do Homem, dos Povos, todos esses documentos internacionais servem para repor a dignidade, para condenar os atos de barbárie, de discriminação, de exploração. Então, se os nossos deputados não conseguem alcançar esta visão, precisam estudar de novo a história, precisam deixar a vaidade ideológica de lado e olhar com frieza para o significado da libertação, dos direitos humanos, do progresso e de uma cooperação com base numa igualdade. E, por outro lado, precisam, para além de conhecer a história do mundo, a história do século da modernidade, a partir do século XVII e XVIII, fases como a Conferência de Berlim, em que a África foi dividida, a fase do trabalho forçado, a fase anterior da escravatura, a fase das lutas pela independência, que levou-nos a um patamar muito elevado, porque os próprios historiadores da história geral da África, um dos quais a Asli Mazrui, diz que a África, nesse momento, nesse período, reumanizou a Europa. A Europa estava de tal modo fragilizada, depois do evento do nazismo na Alemanha e também da manutenção do colonialismo, que a luta de Cabral e de outros reumanizou a Europa. A Europa ganhou com a libertação da África. E como é que nós não podemos? E a Europa entrou no sentido do progresso. A própria Europa condenou o nazismo, condenou o fascismo. Aí a múltipla dimensão de Cabral tem a ver com o seu perfil de intelectual, como os autores da Escola de Frankfurt, como Marcuse, Horkheimer, Adorno, que lutaram contra o nazismo, que lutaram contra uma ciência sem ética, destrutiva. E se não entendermos a dimensão do pensamento, esta luta global, a luta de Cabral não era uma luta somente pela libertação da África, era para humanizar o mundo, o que culminou, como o Álvaro bem sabe, no fim do fascismo em Portugal.
Na sua ótica, acredita que haverá alguma ideia de, não só em Cabo Verde, mas noutros lugares, inclusive noutros lugares em África, este é um problema que também acontece um pouco na Guiné-Bissau, haverá alguma ideia de revisionismo ou também os próprios companheiros de Cabral não terão entregue da melhor forma às novas gerações o papel que Cabral desempenha, ou desempenhou e desempenha?
Não, eu penso que não. Bom, apesar de haver muita gente em Cabo Verde diz que o PAIGC-TV apropriou-se da figura de Amílcar Cabral como um símbolo, o que é normal porque nós devemos ter exemplos positivos, não é? É uma referência que é valorizada, que é reconhecida. O mal não está no PAIGC-TV ter se apropriado da figura de Amílcar Cabral como um símbolo da sua história, da luta pela emancipação dos povos. A questão está, de facto, no papel do Estado, das universidades, da sociedade civil, em comemorar esta figura como uma figura de todos, uma figura universal, que merece destaque, porque nós precisamos de referências positivas no mundo que nós hoje assistimos a agressões de países mais fortes para com Estados e países mais fracos, entre aspas, militarmente e politicamente, Nós precisamos, de facto, de vincar o humanismo, solidariedade entre os povos, valores positivos, de cooperação, de respeito pela dignidade. E Cabral personifica isto. Agora, é preciso mais debate, é preciso que os partidos políticos entendam que eles têm uma missão nobre de representar os anseios e esperanças de um povo, de promover valores positivos. Promover Cabral é um orgulho para Cabo Verde, é um orgulho para o mundo. Promover Cabral não é promover PICV. Nós pensamos que PICV e o MPD ganham muito se seguirem alguns princípios que Cabral pôs em prática. Solidariedade, dignidade, liberdade, cooperação, progresso positivo para os povos, libertação da mulher, produção da nossa própria comida, da nossa agricultura, resistência cultural, resistência económica, para que possamos, numa sociedade das nações, dialogar de igual para igual. Porque se não valorizamos a nossa dignidade, se não valorizamos o nosso conhecimento, o nosso património, os outros não nos vão valorizar. Porque sentem que estamos numa situação de fragilidade. Porque nós reconhecemos os feitos positivos da nossa própria história. E Cabral tentou lutar nesta, em termos teóricos também, nesta procura histórica de um protagonismo histórico de libertação, que muitos autores de New Left Review da Inglaterra, como George Scudder e outros, procuraram no operário, Cabral procurou no camponês. Então, ele é um intelectual com muita espiritualidade, porque bebeu e absorveu a rica espiritualidade africana, bebeu no conhecimento científico universal, ocidental e também africana, e estudou. E ele estudou o progresso, estudou o atraso, estudou os bloqueios, estudou as violações de direitos, e encontrou um caminho, que o único caminho era a libertação, igualdade, progresso e reconstrução dos países. Mas sem odiar ninguém, mesmo o ex-opressor, há cenas em que, quando um prisioneiro de guerra português era capturado, era cuidado e devolvido à Cruz Vermelha Internacional. Isto mostra que era um humanista profundo, preocupava-se com o desenvolvimento, com a dignidade, e são valores que precisamos para reforçar a nossa democracia. Cabo Verde pode ganhar muito com o estudo do pensamento de Cabral, das alianças que ele fez, do legado que ele deixou, para melhorarmos a nossa democracia. Não no sentido de dividir, mas no sentido de fazer alianças. Não podemos enfraquecer a nossa sociedade, não podemos criar conflitos triviais.
Nardito Sousa é da geração da independência, no seu caso é um académico e investigador, mas e a sua geração, as gerações que vieram depois, que não se dedicam à investigação, que não se dedicam à academia, como é que eles conhecem Cabral? Será que têm a noção e onde têm falhado?
Todos conhecemos. Eu estudei, porque eu gosto de Cabral, gosto do pensamento dele, eu tenho os livros de Cabral, eu já escrevi artigos sobre Cabral, até num diálogo com os autores indianos da Subaltern Studies. Os jovens conhecem Cabral, há muitos rappers que cantam Cabral, as crianças têm noção de Cabral, mesmo que seja de forma não muito profunda, Cabral é uma inspiração, Cabral há um desejo de conhecer Cabral. O problema está no bloqueio institucional, o problema não está nos jovens, não está em Cabral em si, está no bloqueio. E a democracia, como diz Philipp Schmitter, também é uma democracia interinstitucional, as instituições devem dialogar, deve promover valores positivos. E Cabral é um valor.
Nardi Sousa, sociólogo, investigador e professor universitário cabo-verdiano, e Carlos Vamain, jurista e analista político guineense, foram os convidados nesta edição da Agenda Africana, em que analisamos como Amílcar Cabral é visto nos dias de hoje na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz América, com Lassana Kassamá em Bissau e Álvaro Lugero Andrade aqui em Washington. Até à próxima semana.